Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado cria CPI para investigar denúncia de sonegação fiscal de brasileiros que têm contas do HSBC no exterior.
A Circurgax comemora início do pagamento de indenizações aos soldados da borracha.
Ricardo Ferraço cobra a votação de projeto que reduz maioridade penal em algumas situações.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os líderes partidários já podem indicar os 11 integrantes titulares e os 6 suplentes da Comissão Parlamentar de Inquérito do HSBC.
A CPI foi formalizada com o apoio de 33 senadores, como informa o repórter Maurício Desante.
Os senadores tinham até a meia-noite de 27 de fevereiro para retirar as assinaturas de apoio à CPI do HSBC, mas ninguém o fez. Com a comissão confirmada, a Secretaria-Geral da Mesa do Senado vai avisar aos líderes partidários para que façam as indicações dos integrantes da CPI. Os nomes vão obedecer à proporcionalidade das bancadas no Senado. PMDB e PT, por terem o maior número de parlamentares, devem concentrar boa parte das 11 vagas de titulares e 6 de suplentes. Depois de feitas as indicações, os nomes devem ser lidos em plenário. A partir daí, a CPI já poderá ser instalada. A Comissão Parlamentar de Inquérito vai investigar contas no HSBC da Suíça e verificar se há sonegação fiscal em depósitos feitos por brasileiros. De acordo com a imprensa internacional, o banco mantinha contas secretas naquele país para livrar os clientes do pagamento de impostos. O senador Randolph Rodrigues, do PSOL do Amapá, autor do pedido de criação da CPI, disse que esse pode ser o maior escândalo de evasão fiscal da história.
Respeitado jornal Financial Times, em um editorial, disse que esse escândalo se trata do maior escândalo de evasão fiscal do mundo. Então é algo em torno de 20 bilhões de dólares. Para saber a dimensão disso, é o mesmo valor do ajuste fiscal proposto pelo ministro Levy, agora no governo Dilma. Então, é um escândalo que deve indicar um grande rombo nas contas públicas brasileiras.
Randolph Rodrigues já solicitou informações aos Ministérios da Fazenda e da Justiça sobre as investigações envolvendo contas de brasileiros no HSBC da Suíça. Além da própria Suíça, França e Reino Unido são os países que possuem o maior número de clientes com contas secretas. O Brasil ocupa o 4º lugar. Não há prazo para a instalação da CPI do HSBC, mas o senador Randolph Rodrigues espera que ela comece a funcionar nos próximos dias.
O prazo para a entrega de 27 milhões e meio de declarações do Imposto de Renda do ano base 2014 começou hoje e vai até o dia 30 de abril.
E a partir desta quarta-feira, o veto ao reajuste de 6,5% da tabela do Imposto de Renda 2015 começa a trancar a pauta do Congresso. O reajuste maior foi aprovado por senadores e deputados no ano passado, mas o governo quer conceder 4,5%. Repórter Nara Ferreira.
Neste ano, está obrigado a declarar imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 26.816 em 2014. Também precisa fazer a declaração todos que receberam rendimentos não tributáveis ou já tributados na fonte acima de R$ 40 mil no ano. Desde 2007, a tabela do imposto de renda para a pessoa física vem sendo corrigida anualmente em 4,5%, como na tabela atual, referente ao ano base 2014. No Congresso, a polêmica gira em torno do índice que será usado para pagamento no ano que vem, relativo ao ano base 2015. O Congresso aprovou uma correção de 6,5%, mas em janeiro, a presidente Dilma vetou a mudança, alegando que levaria a uma perda de 7 bilhões de reais na arrecadação. O senador Regufe, do PDT do Distrito Federal, lembrou que já em 2011, apresentou na Câmara dos Deputados um projeto para corrigir a tabela do imposto de renda todos os anos pela inflação do período, mais 1%. Segundo ele, a defasagem, então, já era de 64% nos 16 anos anteriores.
Nos últimos 4 anos, a defasagem ainda aumentou, porque a correção da tabela foi de 4,5%, enquanto a inflação anual beirou 6,5%.
O veto ao reajuste da tabela do imposto de renda passa a trancar a pauta do Congresso a partir de quarta-feira. Só após o exame dos vetos presidenciais é que o Congresso poderá votar o orçamento da União para 2015.
O senador José Medeiros, do PPS de Mato Grosso, afirmou que a manifestação dos caminhoneiros pode servir para o Brasil rever a sua dependência do transporte rodoviário para escoar a produção.
No caso específico de Mato Grosso, que praticamente depende das BRs 364 e 163 para escoar a produção, ele afirmou que a construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, conhecida por FICO, ligando o norte do estado à Ferrovia Norte-Sul, pode representar agilidade no transporte.
Além do que, o objetivo é que ela continue rumo a Rondônia, Acre, e que possamos, dentro em breve, ter a ferrovia transcontinental e termos uma saída para o Pacífico.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, destacou o início do pagamento de indenização e pensão especial aos soldados da borracha, brasileiros especialmente do Nordeste, que deixaram suas casas para extrair o látex para a produção da borracha durante a Segunda Guerra Mundial.
A indenização a ser paga será de R$ 25 mil e a pensão de 2 salários mínimos. Mas ele defendeu as associações de soldados da borracha que querem equiparar o benefício mensal deles ao dos ex-pracinhas que lutaram durante a Segunda Guerra na Europa, que hoje recebem 5 salários mínimos.
Esse sim será o verdadeiro reconhecimento que o governo brasileiro dará aos soldados da borracha. Essa luta é justa e por isso tenho o meu total apoio. Estou junto com eles e vamos buscar na Justiça Federal esse direito que, no meu entendimento, é total desses guerreiros que tanto lutaram na Segunda Guerra Mundial aqui na Amazônia.
O senador Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, defendeu o estímulo à produção agropecuária entre os indígenas com oferecimento de assistência técnica e linha de crédito similar ao já existente para os produtores em regime de agricultura familiar.
Ele lembrou que a iniciativa, além de impedir a morte por desnutrição, também assegura aos índios a produção de alimentos sem abrir mão de seus traços culturais.
Nós queremos também dar oportunidade a que os nossos irmãos indígenas possam também produzir e gerar riqueza, enfim, ter mais condições, inclusive, de preservar a sua cultura, as suas tradições. Mas só se faz isso tendo recursos, tendo condições. Nós temos exemplos positivos no Mato Grosso, cidade de Primavera do Leste, por exemplo, onde foi feita a parceria e onde há hoje produção nessas áreas. No Mato Grosso, nós temos muitas áreas, principalmente o Cerrado brasileiro, que tem condições de produzir até em larga escala.
O ajuste fiscal proposto pelo governo, embora importante, não será suficiente para melhorar o cenário econômico do país, afirmou o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima.
Na avaliação dele, a responsabilidade nos gastos públicos é obrigação de qualquer governo. O problema é que o Planalto não consegue dar sinais de animação econômica e social.
O senador disse que são necessárias mudanças na regulação da atividade econômica de modo a criar um ambiente propício aos negócios. É preciso, disse ele, investir na educação, na tecnologia e na produtividade.
Jucá afirmou que tem conversado com setores do governo e do empresariado e notado uma forte desesperança. Para ele, o Congresso tem um papel fundamental a cumprir neste momento.
O governo precisa rapidamente apresentar ao país, e o Congresso vai ter que cobrar isso e mais do que isso. O Congresso precisa ser o catalisador e precisa ser o indutor dessa animação econômica, ajustando leis e aprovando matérias que possam fazer a diferença na construção desse país e na retomada dessa inflexão social e econômica.
O senador Ricardo Ferraz, do PMDB do Espírito Santo, afirmou não entender por qual motivo o Senado não vota projetos importantes que a sociedade exige definição rápida.
Ricardo Ferraço lembrou que não é possível que o Senado analise apenas os chamados projetos consensuais, pois esse critério, por exemplo, impede o exame de uma proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal em algumas situações definidas em lei.
O fato é que notícias continuam a denunciar a virulência, a covardia de um crime que não pode ser medido a partir de uma idade cronológica. Se é verdade que esses fatos não são fatos gerais, esses fatos e exceções que acontecem no dia a dia acabam gerando um sentimento, uma percepção de uma profunda impunidade e de uma inércia e até mesmo de uma omissão por parte do Senado da República.
Jornal do Senado. Apresentação Marluce Ribeiro e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.